Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Sejam bem-vindos a mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Sr. Dharma, retornando depois de 3 meses sem CoffeeCast. E venha comigo se você quiser viver.
Aqui é o Guga Souza e só o amor é capaz de transcender as dimensões do tempo e espaço.
Olha só o Sr. Guga Souza, será que ele aceitou finalmente o final lindo, maravilhoso e poético de Interestelar? Vamos ver, vamos ver.
Oi, eu sou o Pimenta e cuidado aí se você quiser explorar o fundo do oceano, né? Não entre em submarinos furados.
Nossa, não... Tu mandou essa mesmo, cara. Sério?
Mandei, cara. Submarino controlado por joystick, mano. Nunca tinha visto isso.
É foda.
Controle da Shopee.
Controle da Shopee, cara. Nem James Cameron pensaria em algo assim, cara.
Bom, então nós vamos aqui falar sobre algumas obras do gênero de ficção científica. A gente não vai ficar abordando detalhadamente cada filme, a gente vai falar de um e outro que a gente gosta, né? De alguns pontos bons, talvez alguns negativos, dependendo da obra citada. Então, sem perder muito tempo, roda a vinheta, editor, por favor. Começando aqui o primeiro bloco do CoffeeCast de gênero sci-fi, eu já queria puxar um filme de entrada aqui, um filme que eu não vi muitas vezes, mas na primeira vez que eu vi eu era bem mais novo, não tinha entendido muito bem do que ele se tratava, eu achava muito confuso, mas depois que eu revi ele mais duas vezes e aí já mais velho, eu passei a admirar muito mais a obra, tirando o maldito filtro que o Spielberg colocou nesse filme, e hoje em dia ele admite que errou em ter colocado esse filtro. O filme que eu estou falando é Minority Report, A Nova Lei. Quem aí de vocês dois, Guga e Pimenta, gosta desse filme ou só eu gosto dele?
Cara, eu já assisti esse filme umas 20 vezes, eu acho. Sempre que eu tô sem fazer nada, assim, tipo, tô zapiando aqui, vou assistir um Minority Report. Esse filme é foda pra caralho, também me incomoda um pouco, mas não chega a me tirar do filme, não. Mas é realmente um filtro muito zoado, ele deixa o filme muito datado, né? Você olha ele ali, você bate o olho e fala, putz, isso aqui é começo dos anos 2000.
É, assim, eu nem me importo muito com a fotografia, né, assim, realmente no início, assim, parece muito, muito estranho aquela fotografia, mas não é algo que me incomoda tanto, não. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele é de 99 ou de 2000, por aí, né? É 2002,
eu acho.
É, então, eu assisti ele, eu aluguei na locadora, aí eu comecei a assistir, achei ele muito chato, não quis assistir. Aí eu fui assistir ele depois de vários anos já adulto. E, pô, eu fiquei assim pensando, pô, ainda bem que eu não assisti naquela época, porque se eu assistisse naquela época, eu ia achar aquele filme ruim, porque eu não tinha a cabeça, não tinha o conhecimento pra assimilar a mensagem que o filme trazia, né? E pra mim ele é um dos melhores filmes de ficção científica né, e de todos os tempos.
E eu tô contigo, Felipe. Eu assisti completo quando era mais novo, mas ainda bem que eu não entendi, mas não quer dizer que eu não gostei do filme, eu só não entendi. Pô, do nada o cara tem que arrancar o olho e aí tá sendo perseguido, foi, fica careca no final, o que que tá acontecendo? Mas aí como eu cresci, a minha mente também, ela amadureceu em questão de assistir filmes, né? Eu fui tendo mais uma base, né, para poder comentar, né, criticar outras obras. E aí, cara, quando eu assisti assim, pela segunda, terceira vez, é um puta filmaço, cara. É um dos grandes filmes de ficção científica, como você falou. Um dos melhores ali do Spielberg e também da relação Spielberg com o Tom Cruise. Que depois, né, eles voltariam com Guerra dos Mundos, que também é um filme de ficção científica ali com alienistas, mas eu ainda fico com o Minority Report aqui na escolha.
Esse Guerra dos Mundos, ele é subestimado. Muita gente não gosta dele, mas eu gosto. Guerra dos Mundos é muito bom.
Eu gosto também.
É uma aventurazinha legal também.
E esse Minority Report, o Spielberg teve uma sacada massa, porque ele tem ação também, né? Não é, ele não é um filme de ação. Ele tem momentos de ação. Mas esses momentos de ação trazem ali uma oxigenada no filme, né? Pra não parecer um filme só de ficção científica. Até porque tem um Tom Cruise como protagonista, o Spielberg tem que colocar ele pra correr. Não pode deixar o Tom Cruise não correr num filme. E aí a sacada é essa, ele colocou a ação ali e traz um tema muito, muito complexo, né? Então, como eu falei anteriormente, na época que ele foi lançado, eu era adolescente, pô. Não tinha a cabeça para assimilar a mensagem do filme. E hoje não, depois de adulto, eu assisto e, pô, gosto pra caramba da mensagem. É um filme que ainda continua atual. Apesar de ele trazer um assunto que é uma coisa assim que não vai acontecer na vida real totalmente, né? Eu acho que não vai ter esse lance de oráculo, né? Mas ele traz uns temas interessantes, do tipo, como é que eu vou dizer que uma pessoa é culpada antes dela cometer o ato, né? Então, você é inocente até que se prove o contrário. Então, eu não posso prender uma pessoa antes dela cometer o ato. Então, ali traz umas questões filosóficas bem interessantes, né? E o Spielberg coloca isso dentro de um filme com ação, com um monte de parafernália, mas que, pô, funciona super bem.
Não que outros gêneros não consigam fazer esse caminho também, né? Nadar por esses temas, mas eu acho que a magia da ficção científica, a gente vai falar de outros filmes, a gente vai voltar, talvez, nesses mesmos temas que a gente vai falar aqui de Minority Report ou outros parecidos. Mas eu acho que a magia da ficção científica, do filme de ficção científica, é ele conseguir transitar dentro de várias coisas num filme de ficção, sabe? Tipo, fala um pouco de filosofia, comportamento, tem uma pegada política em alguns outros momentos, né? Como Duna. Então, tem ação, tipo, pode ser um filme de suspense, pode ser um filme de ficção científica e comédia, como é o 2001, né? 2001 não, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E dentro da comédia ainda tem uma outra mensagem. Então, tipo, eu acho que a magia da ficção científica é justamente essa. Tipo, você consegue falar sobre um tema de futuro ou de espaço, ou de uma tecnologia nova, né? Como é aqui em Minority Report. E também sobre uma outra coisa que, como em Minority Report, é muito essa questão que o Pimenta falou, uma parte mais filosófica, tipo, de moralidade. A intenção vale? A intenção é crime? Ou o ato é crime? A magia da ficção científica é essa, colocar na mesa discussões, que é o que Black Mirror faz muito bem. E tem que ter o Tom Cruise correndo, né? Não tem jeito. Se tem Tom Cruise, ele tem que correr e tem aquela cena que é Agatha, né? O nome da pré-cog. Ela fala, corre, John, corre. Então, Tom Cruise é foda, não tem jeito. O cara é um puta astro de ação. Não é um excelente ator. Quando você vai falar, putz, Tom Cruise é um bom ator, assim, entrega papéis dramáticos, papéis diversos. Não. Mas dentro da proposta dele, ele é excelente e até na comédia ele vai bem.
Pois é, cara, o Minority Report, pra quem não assistiu e tá escutando a gente aqui, vale muito a pena você ver. Eu não sei em qual streaming ele tá, se ele tá em algum ou se ele não tá em nenhum.
HBO Max.
Tá na HBO? Então, ó, se, gente, procurem lá na HBO Max, se você tem, óbvio, o serviço de streaming vai lá. Cara, é um filmaço, vale muito a pena o filme, por conta de tudo isso que a gente falou, né? Porque tem essa parada ética, né? Moral, de você, se tá certo ou não, você prender uma pessoa antes dela ter cometido um crime, será que ela realmente iria cometer, né? Então, eu acho que até vale, né? Um próprio Coffee Cast só desse filme pra gente comentar sobre tudo isso, né? A gente não vai desenvolver tanto assim como eu falei, mas eu vou deixar no ar, quem sabe, aí um podcast sobre Minority Report, né? As questões éticas e morais. Se tá certo, se tá errado, né? Quem é que tá do lado certo, quem é que tá do lado errado, ou se tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Ninguém sabe, né? Bom, essa foi a primeira indicação aqui do programa. Eu vou passar agora pro Felipe Pimenta. Cara, manda aí pra gente qual é o filme de ficção científica que você deixou aí anotado pra ser comentado aqui no podcast.
Olha, eu pensei em vários, assim, mas tem um aqui que me recordaram essa semana, e acho que é um tema interessante, que é Distrito 9, do Neil Blomkamp, acho que é esse nome dele. Ele é um filme de 2009, se não me engano. Ele é um filme, assim, ele é um filme barato, ele foi um filme que o cara não gastou muito dinheiro, é um filme barato, tem bons efeitos especiais, não são os melhores, mas tem bons efeitos especiais. E a premissa do filme, ela é bem louca, mas, na verdade, a premissa do filme é uma alegoria pro cara falar sobre apartheid, né? Porque, quem não sabe, o diretor, ele é sul-africano. E aí o filme se passa na África do Sul, chega uma nave cheia de alienígenas. Esses alienígenas, num certo momento, parecem ser OX, mas quando a gente percebe, eles não são totalmente, né? Eles são bem mais fracos do que os humanos. E eles acabam presos na Terra, não conseguem voltar, eles entram em conflito com os humanos, e aí eles acabam sendo relegados a morar numa favela. Então cria-se uma favela para eles, né? E aí eles ficam presos lá, né? E aí, isso é uma alegoria para falar sobre o apartheid, né? Que foi algo que assolou ali a África do Sul, não só a África do Sul, né? Em muitos pontos, né? No mundo inteiro, né? Mas aí o nome apartheid ficou conhecido por ser muito forte na África do Sul. E o cara faz essa alegoria utilizando alienígenas. E é, cara, um ótimo filme de ficção científica. Tem muita gente que talvez não vai gostar porque ele é meio nojentinho, né? Porque os alienígenas, eles têm um aspecto de camarão gigante com um pouco de barata. Eles são feios, eles falam uma linguagem meio estranha, mas é um filme bem legal. Tem o lado da ficção científica, é uma alegoria para trazer um assunto que é atual, que é racismo, né? Era uma alegoria sobre o apartheid. Eu não sei se todos vocês já assistiram esse filme, mas fica a recomendação.
É um puta filme.
Eu vi no cinema com meu pai e meu irmão. Meu pai não gostou. Mas eu lembro que no final eu curti, assim. Eu não esperava que ele começasse meio The Office, sabe? É tipo um documentário jornalístico.
Isso. Ele parece um documentário falso, né?
E aí depois ele muda de fato, né, pra um filme mesmo, né, de cinema e tal. Ele deixa o lado mockumentary, como é conhecido, né, o termo do falso documentário. E aí a gente tem a história lá do cara que eu não vou lembrar o nome de ninguém, faz muito tempo que eu não vejo esse filme, muito tempo mesmo. Mas eu sei que o protagonista, ele cria, né, uma amizade, né, uma ligação com um alienígena, que eu acho que o único nome que eu lembro que é o dele, que é o Christopher, ou o Christopher era o filho do alienígena, eu não lembro.
Na verdade, assim, ele não é que ele cria, é que ele vira um, é porque, na verdade, ele trabalha, né, pro governo, e ele tá participando de uma ação de reintegração de posse de um terreno lá, que é a favela dos alienígenas. Então, Eles vão lá para poder tirar o pessoal de lá, né, os alienígenas. E nisso aí, ele entra numa casa, tem dois alienígenas, né, uma alienígena adulta e um menor que parece uma criança. E aí ele tenta lá tirar ela, dá uma confusão, e nisso aí ele pega um artefato que ela tava lá, que ela tava em mãos. Ele pega esse artefato, leva com ele, e aí ele foi mexendo no artefato, esse artefato solta um líquido preto nele. E aí ele passa mal e tal, aí socorrem ele, ele vai pro hospital, recebe alta, segue a vida, aí acontece lá uma festa de aniversário pra ele, né, era uma surpresa, e aí quando ele vai comer o bolo, ele vomita, né, ele tem um mal-estar, e ele começa a passar mal, e aí com o tempo, ele vai se transformando num alienígena, a mão dele começa a ficar feia, assim, parece até aqueles efeitos ali do filme lá do Cronenberg, A Mosca, então ele vai ficando, ele vai criando tipo uma mão de alienígena, e aí ele fica sem saber o que fazer, e aí a galera lá reprime ele e tudo, e ele vai, corre de volta pra favela pra poder ir atrás da alienígena lá que ele abordou no início do filme, pra poder entender o que que acontece. E aí nisso aí desenrola o filme, aí a gente descobre que na verdade era um artefato que iria ligar uma nave pra eles poderem ir embora, então o filme se transforma um pouco, né? Mas o plot do filme mesmo é falar sobre segregação, né? Então, é a parte que é a mensagem que o filme quer trazer.
Né, aí, aquilo que eu falei, né? Tipo, é ficção científica, mas toca um outro assunto, né? Eu não... Quando eu assisti na época, quando lançou, a mesma coisa que vocês falaram de Minority Report, eu falo do Distrito 9. Eu lembro que eu gostei, porque, tipo... Tem uma correriazinha ali, né? Tem um pouco de ação, o cara virando um alienígena e tal. Mas eu não tinha pego essa questão política. E aí eu fui entender, tipo, anos depois, quando eu fui assistir bem depois. Faz tempo que eu não assisto também, muito tempo. Acho que a última vez que eu vi deve ter sido lá, sei lá, 2015, por aí. E só que ele tem essa questão da política. E eu acho importante, acho da hora, tipo, putz, o cara ali... É bacana a gente ver isso, né? Enquanto ele é um humano, bem tratado, tá legal, tá bacana. A partir do momento que ele começa a virar um deles, pum, marginalizado na hora. E é o que acontece, né? Tipo, se você, sei lá, se você é rico, se você tem um bom emprego, tem um bom status social, você vai ser bem tratado e tratado de uma forma. Caso contrário, você começa a perder... essas coisas, pode ser ao longo da vida mesmo, imediatamente você é marginalizado, é escanteado. Então, esse filme mostra bem isso, eu gosto pra caralho.
Né, eu lembro que no final o alienígena lá vai sair da Terra, né, junto com o filho, e aí, cara, até hoje eu tô esperando esse alienígena voltar, porque ele fala, não, eu vou voltar, eu prometo. Acho que ele até fala quantos anos iria levar, e até agora nada, né, tipo, até teve uma ideia de um Distrito 10, mas aí até agora o diretor não fez nada, né, nenhuma sequência. Depois ele fez o Elysium, que não é tão bom assim quanto o Distrito 9.
E é bem parecido, né, esteticamente.
Esteticamente é muito parecido, mas ele também fala, né, de temáticas envolvendo superpopulação, né, de pobreza, né, a distinção entre ricos e pobres, né, porque os ricos ficam lá em Elysium, né, nos campos Elísios, né, e os pobres, né, a ralé, ficam tudo lá embaixo, na terra, na merda, né. Então até o Elysium, que algumas pessoas não gostam tanto assim, eu acho maneiro, até o Elysium ele também toca nesse tipo de assunto. E aí vem o Chappie, que já é bem mais fraco, eu não lembro exatamente o que esse filme fala, assim, de temática. E aí o cara não passou mais a fazer filme bom. Ele fez um filme de terror muito merda, e Demônio, que eu acho, e agora tá fazendo Gran Turismo. E aí o cara simplesmente foi do céu ao inferno. Mas, gente, assistam o Distrito 9 e eu acho que o Elysium também vale a pena de ser visto.
Sim, o Elysium é bom e tem o Wagner Moura, né?
Sim, tem o Wagnerzão. Eu acho maneiro, cara. Tem umas cenas muito, muito fodas, assim, de ação, e indo mais pro lado da ação misturado com a ficção científica. Umas cenas de luta do Matt Damon com o cara do Distrito 9, inclusive. Eu acho bem maneiro mesmo. É, Guga, é tua vez agora de trazer o filme aí pra gente.
Cara, eu vou ser repetitivo, mano. Não vai ter jeito, eu vou ter que falar de Interestelar. Até tentei aqui pensar em outro, dei volta, vi, reli, revi, mas eu falei, não, vou falar de Interestelar, porque... Mas eu vou falar mais por conta da frase que eu falei no começo, e porque eu tava revendo esses dias, né, comprei uma TV nova, falei, putz, vou estrear a TV nova com Interestelar, né. Assisti, cara, e eu consegui entender, tipo, o filme vai fazer 10 anos ano que vem. E aí, de novo, naquilo que a gente falou no começo, né, que vocês mencionaram, às vezes você tá assistindo um filme e talvez aquela época você pode entender a mensagem, você pode, sei lá, gostar do filme, desgostar, mas talvez naquele momento não seja o ideal para você pegar todas as mensagens, para você entender tudo que o filme tá passando. Então eu tinha uma parada muito forte com a questão do amor, né, quando a Anne Hathaway faz aquele discursinho lá de só o amor é capaz de transcender as dimensões do tempo, do espaço, etc. Eu tinha, né, um preconceito muito forte com isso, uma aversão muito forte, porque eu pensava o seguinte, falava, mano, a parada é um filme de ficção. E aí, Interestelar, não é tipo Distrito 9, que tá vindo tem alienígena, não é Minority Report, que é uma tecnologia que são três gêmeos que veem o futuro. Mano, Interestelar é um futuro extremamente palpável. Então ele é um filme de ficção baseadíssimo em ciência, né? Então, tipo, ele é muito pé no chão, entre aspas, né? A gente sabe que muita coisa ali tá no campo teórico, mas ele é um filme muito pé no chão. E aí eu falo, mano, esse discurso não combina, não encaixa, não orna, ele tá muito fora do filme. E hoje eu entendo que, tipo, esse amor que ela fala não é nada palpável, não é nada visível. É que quando você ama uma pessoa, sei lá, um lugar, um planeta, nesse caso aqui no filme, são pessoas, né? Quando você ama alguém, tipo, muito fodamente, você vai fazer coisas inimagináveis para tentar salvar aquela pessoa, né? Então é o que o Cooper faz, é o que ela faz, bem ou mal, é o que o pai dela faz, né? É o que a Murphy faz. Então hoje eu consigo entender, falar, putz, ainda tá meio desencaixado, mas eu entendo que, tipo, só o amor, tipo, pra mover eles, o tanto que eles se moveram nesse filme pra poder tentar resolver as paradas da humanidade, tá ligado? Então, é um filme que é extremamente baseado em ciência, no campo teórico da ciência, mas ele também fala de amor. Quanto ao final, que você falou que eu não gosto do final, Davi, eu continuo não gostando, tá? Acho a cena final... A cena final não, acho aquele... Quando o Cooper entra e encontra a família dele, ele acha, putz, uma cena horrorosa, é muito mal, porque é o seu vô que tá, tipo assim, o vô de alguns ali, né, bisavô pra outros, mas é um familiar que tá entrando, que ele é quase mais novo que todo mundo que tá ali na sala, e ninguém tem nenhum tipo de estranhamento. E é isso, eu acho zoado. Mas é o único defeito desse filme pra mim, o resto é impecável.
Eu vou admitir que em relação a essa parte... Realmente é muito estranho ninguém falar nada e tal. Não vai ser isso que vai estragar o filme pra mim.
Não, de jeito nenhum. Tipo, pra mim também não. É que pra mim é uma cena ruim, né? Ela tinha que... Quer melhorar essa cena? Tira todo mundo, deixa só os dois. Até porque se ninguém vai ter nenhum tipo de interação com ele, faz nem sentido ter tudo aquilo de gente ali, né? Então deixa só os dois, troca uma ideia, a mesma ideia que eles trocaram lá e marcha, mas não me incomoda de jeito nenhum essa cena.
Cara, eu não consigo gostar desse filme não, mano. Eu vou até tentar reassistir ele pra ver se eu consigo gostar, né? Mas eu não sei, cara, esse filme não me pegou. Eu lembro que na época que ele foi lançado, ele veio com uma campanha de marketing, que seria o próximo grande filme depois de 2001, Odisseia no Espaço. E eu assisti assim... Não é que não chegou aos pés. Pra mim não é mais o próximo grande, mas Ele é um bom filme de ficção, não vou mentir. Ele traz uns conceitos de teoria quântica, física quântica, manipulação do tempo, que são bem legais, só que são complexos, são teorias bem complexas. O Nolan, ele tenta simplificar o máximo possível, então tem muito diálogo expositivo. Só que aí o problema do filme é quando ele entra nessa parte emocional. O Nolan, pra mim, ele ainda não manja de fazer esses elos emocionais, assim. Então, tal que pra mim o filme ele perde um pouco a força ali pro final, né, quando vocês estão falando aí. Mas eu não gosto do filme, mas eu digo que ele é um bom filme. Só que pra mim não me pegou, assim, não me pegou mesmo. Mas eu vou tentar assistir ele novamente.
O Nolan, ele tem esse problema, talvez, de tirar o melhor dos atores. Os atores até se viram legal, né? Mas não sei se é o texto, não sei se é direção, não sei qual que é o problema. Que, tipo assim, o filme pode ser muito bom, ou ele pode não ser tão bom assim, mas sempre vai ter esse asterisco nos filmes do Nolan, né? Tipo, de putz, falta alguma coisa na atuação dos caras. E tem isso em Tenet, tem isso em Interestelar, tem isso em A Origem. E são filmes que os atores são excelentes, tipo, primeira prateleira. Pode até ter uma boa atuação, mas falta alguma coisa, né? O Matt McConaughey, mano, arregaça. Tem cenas que... A cena dele chorando, a cena dele indo embora, a cena dele lá no Hipercubo, é foda pra caralho. Leonardo DiCaprio é a mesma coisa na Origem, mas sempre vai faltar alguma coisinha pro Nolan. Acho que ele é um diretor extremamente inovador. As pessoas podem falar mal dele nessa parte de emoção e tal, mas ele é extremamente inovador, usa muito efeito prático, isso eu gosto pra caralho, mistura com efeito especial e tal. E aqui em Interestelar, ele tá, tipo, eu acho que visualmente é a parada mais impressionante que ele fez, mesmo tendo o filme A Origem no currículo. Pra mim, Interestelar, visualmente, é impecável, mano. É uma parada sinistra e tem muita coisa prática e tem que valorizar o trampo do cara. Pra mim, ele é um dos diretores da geração, dos últimos, sei lá, 10, 20 anos. E com certeza Interestelar, falando de ficção científica, sei lá, top 3 pra mim. Interestelar, A Chegada e Contato, talvez.
Cara, eu não sei vocês, mas na época que eu assisti, eu tava muito curioso pra saber como é que ele iria mostrar as partes, né, de viagem mesmo. E aí, e de adentrar no buraco de minhoca, né, de conhecer outros planetas, outras galáxias, enfim, eu não sabia como é que ia ser. E aí quando mostra, né, a parte que ele já tá lá no foguete, eles vão entrar no buraco de minhoca, eles entram, e aí dali pra frente tudo no imaginário, né, porque a gente não sabe de fato o que acontece dentro de um buraco negro, ou se a gente sabe e eu não estou lembrando. Mas, tipo, visualmente falando, né, cara, é muito bonito e eu acho interessantíssimo, né, porque eu ficava olhando pra todos os lados da tela do cinema, né, tipo, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo ali? O que é isso? Ele vai pra onde, né? E aí quando eles saem do buraco de... Não, nem buraco negro, desculpa, é o buraco de minhoca. Buraco negro é no final, né, no garganto. Quando eles saem do buraco de minhoca, né, que ele filma de um jeito que, assim, eles estão no espaço, entram no buraco de minhoca, mas acaba sendo espaço do mesmo jeito. Porque eles estão lá...
Parece que é uma esfera, parece que eles estão...
Tipo um vórtice, né? Uma parada assim. E aí a câmera vai, pronto. Aí ela fica estagnada e continua, né? As estrelas brilhando e tal, o planeta ali, planeta acolá. Tipo, é quase como se ele não tivesse saído do lugar que estava antes, né? Apesar de que, sim, ele saiu. Então, tudo isso eu acho interessantíssimo, eu acho muito maneiro... Porque, às vezes, de vez em quando, dá uma doida em mim, e aí eu vou pesquisar na internet sobre Alpha Centauri, entendeu? Sobre outras galáxias, outros planetas muito distantes ou não. E aí eu fico fascinado, cara. E eu lembro na hora de Interestelar. Cara, então esse filme ele é muito marcante pra mim. Gostaria de assistir numa tela grande novamente, no IMAX, né? Eu não sei se se vão relançar aqui no Brasil ano que vem, dificilmente vão fazer isso, eu acho. Mas é um dos poucos filmes que vale a pena você ver no IMAX, que é muita beleza visual misturada com os efeitos práticos do Nolan, e também uma história que algumas pessoas acham um pouco confusa. Eu não acho nada confuso no filme, até porque ele explica demais, né? E tem gente que diz que é uma falha do Nolan, que ele explica demais. Mas mesmo assim, cara, eu ainda continuo achando um filmaço. Não é o grande e novo 2001. 2001 é um filme único, um filme que marcou toda uma geração, que inspirou muitos outros filmes de ficção científica. Eu não morro de amores por 2001. Eu já tentei ver, desculpa gente que gosta, mas eu achei muito chato.
Ele pode não gostar, mas tem que respeitar, né?
Exatamente, eu respeito muito 2001, cara. Respeito demais. Só acho que, sei lá, se ele tivesse 90 minutos, eu acho que era o tempo ideal pra ele. Talvez aí eu até gostasse mais. Até porque, pegando pelo lado da filosofia, né, das teorias, né, o próprio 2001, cara, ele tem umas paradas maneiras sobre a evolução do homem. Tem até a cena de transição de uma das mais famosas do cinema, do macaco jogando o osso, e aí o osso, pá, corta pra uma nave espacial. Cara, isso é genial! Isso aí é o Stanley Kubrick no seu auge, né? E aí, tipo, ah, mas até agora, Davi, eu não entendi nada desse filme. Tudo bem, nem eu entendi, mas a gente pode criar as nossas teorias, né? Ah, Davi, mas que porra colorida é aquela? Não sei, cara. Então vamos viajar junto, vamos teorizar junto. O bom do 2001 é isso, mas assim, Davi, tu recomenda? Olha, pra qualquer um, não. Não, eu não vou recomendar 2001 pra uma pessoa que quer dar massa, entendeu? Que viu Interestelar e acha o melhor filme de ficção. Eu não vou indicar pra uma pessoa dessa, eu vou indicar pra uma pessoa que tem uma bagagem cinéfila maior, que entende, né, de conceitos, entende de direção, esse tipo de coisa. Mas pra qualquer um, eu não recomendaria 2001, a não ser que você queira ver por conta e risco, né?
É, Interestelar já faz uma parada boa, que você falou que é simples, né, que pra você é extremamente simples e tal. Eu não acho tanto. Acho que ele faz uma parada muito da hora, que é fazer a gente discutir. Então eu lembro que no trampo, eu chegava, sei lá, o filme é de 2014, isso no meu trabalho em 2017. A gente chegava e foi aonde eu conheci mais pessoas com o mesmo gosto pra filme que eu, assim, filme, anime, quadrinho, série, etc. Então, tipo, ali que eu me encontrava e conversava. E só ali, sentado, conversando com os colegas de trabalho, que eu, tipo, consegui absorver o filme como um todo, né? Tipo, entender que tinha viagem no tempo, que a viagem no tempo não era igual o De Volta para o Futuro, que os seres da quinta dimensão somos os seres humanos, só que no futuro. Então, os seres humanos que fizeram o hipercubo pro Cooper poder avisar a Murphy. Então, mano, é uma parada que eu não acho que é extremamente difícil, mas também não é essa simplicidade toda. Se soltar esse filme aí na mão do público médio, assim, que não consome cinema igual a gente consome, pode não pegar uma ou outra coisa.
É, essa questão do hipercubo, que foram os humanos do futuro que criaram, ele mesmo fala, né? Fomos nós. Então, por isso que eu digo que eu não acho ele complexo. Pra mim, né? Eu não acho complexo. Eu entendi de primeira, diferente da origem, que eu tive que assistir 4 vezes pra entender. Mas eu entendo. Se jogar esse filme pra um público mais mediano, talvez não capte direito. Mas não acho tão complicado assim. Mas,
e sim, bem. O Nolan é extremamente positivo, mano.
E apesar de eu amar muito o Nolan junto com o Spielberg, eu tenho que admitir que o cara é muito expositivo. E ainda tem gente que não entende, mesmo ele explicando, né? Tipo, eu com o Tenet, eu só assisti 1 ou 2 vezes e eu não consegui entender até hoje. Mas aí, porque, né, é um filme muito confuso, né? É outro de ficção científica dele, só que eu acho esse bem mais complexo e bem mais complicado de entender do que A Origem e Interestelar, por exemplo.
Mas o problema de Tenet é que você não se importa com os personagens. Ninguém se importa ali com o personagem do David Washington ali. Eu não me importei. Ele tem nem nome, né? Ele, se não me engano, ele é um personagem sem nome. Então, você não se importa com ele. No máximo, eu me importei ali com o Robert Pattinson e ainda fiquei com o pé atrás, né? Eu achava que ele era um traíra, mas no fim não era. Mas...
ele morreu, né?
É, exatamente.
Não se importa.
Mas esse é o problema, esse foi o grande problema de Tenet, ao meu ver. Ninguém se importa, nem com a trama lá da moça lá. Ninguém se importa. Mas isso aí é outro papo.
É, eu concordo. Tenet, pra mim, a gente tava até falando essa semana, né, Davi? Não sei se foi essa semana, semana passada no grupo. Pra mim, Tenet é um filme ok. Assisti no cinema, me diverti, legal, bacana. Mas, pra mim, o grande problema dele são os personagens, tô com pimenta. Gosto dos atores, né? Adoro o Robert Pattinson, o John David Washington, putz, foda demais. Mas, realmente, você não se importa com ninguém. E beleza, eu entendo a história, tipo, beleza, os caras estão no futuro, o que eles querem fazer? O plano deles, pra mim, é um pouco confuso também, porque eles querem foder o mundo no passado, pro futuro tá bem, mas se você foder o mundo agora, como é que o futuro vai ficar bem? Então, tipo, pra mim, não faz muito sentido. Então, acho que eu tenho que assistir de novo pra poder entender legal.
É, né? Meu problema pra mim é a questão do vai e volta, volta e vai, né? Que aí eu tô tentando entender o que ainda acabou de passar 5 minutos que tava de trás pra frente. Enfim, é uma bagunça.
Mas olha como o Nolan é. O cara não. Você pode falar do que quiser, mas, tipo, a veia da inovação no cinema tá com ele. O cara pegou uma teoria. Comprovada, né, de entropia e aplicou na porra de um filme, mano. Então, tipo, porra, isso é louvável. Pode falar, ah, mas o filme é muito expositivo, ah, mas a gente não se importa com os personagens. Ok, é um braço do filme que não funciona. Mas, porra, o filme é extremamente bem dirigido, é extremamente bem montado. A parte de... do conceito ali, né, tipo, parte conceitual do filme, porra, é foda pra caralho. O cara pegar um conceito de entropia e aplicar num filme, isso eu acho foda, mano. Eu acho genial.
Não, também concordo com isso, né, pelo menos ele tem esse mérito. Agora vou girar a roleta, né, mais uma vez, vou pegar aqui o filme que foi da frase que eu falei no começo do podcast, que é a franquia no geral, né? O Exterminador do Futuro. Uma franquia ali que iniciou em 84 e teve seu último filme em 2018? Sei lá, 2017, 2018 ali com Dark Fate. Mas que eu gosto, assim, e aí vocês vão me desculpar se vocês não curtem. Mas eu consigo aceitar até o 4, entendeu? O primeiro e o segundo são obras-primas, na minha opinião. O terceiro me diverte, tá? Eu não acho ruim. Eu vi muitas vezes na televisão. E o 4, ele tem a história barra conceito maneira, né? Que é de focar no futuro, na guerra do futuro e com o John Connor. Cara, uma pena que não deu muito certo, né? Na bilheteria. Mas eu gostaria muito de ver mais filmes se passando no futuro com o John Connor liderando ali o exército contra as máquinas.
Mas peraí, você tá falando do 4, é aquele lá com o Christian Bale? É esse?
É.
É porque quando você falou a franquia no geral, fiquei na dúvida, porque você falou do Dark Fate, aí eu pensei que você tava se referindo às continuações do James Cameron ali, né? Então eu pensei que você tava falando do Dark Fate, né? Mas... É porque é bom situar um pouco aí, porque senão fica meio confuso, mas beleza, entendi. Eu também não acho ele um filme ruim, não.
Vocês estão de brincadeira com a minha cara, gente.
Não, cara. O 5 é horroroso. Eu gosto do 4.
O 5 é horroroso, mano.
Não, o 5 é o que tem a Emilia Clarke, não é isso?
Isso.
É, não, esse 5 é horrível. Isso aí a gente esquece que existe.
Eu acho o primeiro filme um puta filme. O segundo dispensa qualquer comentário. Acho que pra mim é um dos melhores filmes.
O segundo é o santo graal do filme de ação.
Ele é um dos melhores filmes já feitos, com toda certeza.
Guga, a gente fez um podcast, né, do melhor filme de ação e nós, né, falamos que ficou entre o Exterminador do Futuro e Matrix, e sei lá qual era o outro.
Mad Max, eu acho.
E aí a gente elencou, não, acho que o melhor filme de ação mesmo é o Exterminador do Futuro 2.
É, pra mim, tipo, dentro do gênero dele ali, tipo, ação com ficção, putz, é com certeza um dos melhores. É porque a briga é muito feia, né? Tipo, é, tem Mad Max, tem o primeiro Matrix, tem o próprio primeiro filme, que tem gente que gosta mais do primeiro do que do segundo, mas, mano, pra mim o segundo filme, ele é perfeito em tudo, tudo. Ele tem uma boa direção, tem o Arnold Schwarzenegger fazendo a melhor coisa que ele sabe fazer, que é um robô, que ele não precisa fazer muita coisa. Aquele moleque que faz o John Connor tá bem pra caralho. A Sarah Connor, esqueci o nome dela agora.
Linda Hamilton.
Linda Hamilton, que tá, vai até estar no Stranger Things agora, né? Tá muito bem, tipo, a trilha sonora é foda, o vilão é foda, a história é foda, a ação é foda. Mano, o filme todo é muito foda. O 3, aí eu vou usar a frase do Davi, vocês podem me julgar, mas eu acho o 3 divertido. Acho que aquela a vilã lá, aquela robô lá, acho foda pra caralho. Uma mistura
de... O 3, ele tem um problema.
Tem vários.
O John Connor, ele é um merda, cara.
Ele é horroroso.
Não, o John Connor daquele filme, ele é um merda, assim, saca? Tipo, ele tem uma personalidade totalmente diferente do guri do segundo filme.
Não, o John Connor é ruim, o ator é ruim, a história não é tão boa, mas quando vai pra ação, aí fica legal.
É, o ação é legal.
Tem umas cenas legais. O 4, putz, não tem uma opinião, assim, pra mim é qualquer coisa. Não me ofende, mas também não é um filme que eu vou passar aqui, vai estar... Tá passando na TV, eu vou parar pra assistir. O 5, pra mim, é terrível. É horroroso. O 6 é o Dark Fate?
É.
Pra mim é decente também. Acho uma boa volta. Acho legal o jeito que eles explicam lá o que acontece com o John Connor. Fico triste, né, de ter todo aquele... Você não respeita a sua franquia. Eu fico triste quando isso acontece. Porra, você teve teve o primeiro filme e o segundo. Aí, tipo, o sexto filme é a continuação do segundo... Eu acho isso meio problemático. Ou reseta tudo, rebuta tudo, ou continua, mano.
O que eu lembro do quinto filme é que eles fizeram uma cagada assim, na campanha de marketing. Eles lançaram um trailer, onde no trailer eles entregavam um plot do filme, cara. Era, bicho, impressionante, assim. Eles acabaram com a surpresa, cara, porque o filme o filme é terrível. Né? É tão terrível que eu nem lembro, só lembro do plot. Mas, cara, se eles tivessem guardado o plot pra você ver no cinema, pô, beleza, uma coisa. Mas não, mano, eles entregaram a porra do plot no trailer, cara. Aí foi inadmissível, assim, campanha de marketing totalmente mal feita, cara.
Eu lembro disso, eu acompanhava o Omelete ainda nessa época. Eu lembro que os caras ficaram puto. Falaram, nossa, mas dá pra ver no trailer que o John Connor é o vilão da parada.
Eu lembro que essa trama do John Connor vilão parece que teria no 4. E aí vazou. A galera odiou e aí descartaram isso do filme. E aí eles acharam uma boa ideia de colocar isso no quinto filme e ainda mostrar no material de marketing, né? E aí você fica, pô, Davi, mas os caras, eles têm que mostrar alguma coisa, porque tem que vender o filme. Tudo bem, eu entendo que isso é necessário. Mas quando se trata de algo tão essencial para a obra, que você tá mostrando ali um plot twist, cara, tu não faz isso. É só pegar como eles fizeram o teaser trailer do Exterminador do Futuro 2, onde você não sabe se ele vai ser vilão ou herói. Não dá para saber. E tudo bem que os tempos são diferentes. Na época você podia fazer isso. Hoje em dia todo mundo tira foto dos bastidores, então meio que já dá para saber o que vai acontecer, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que dava pra esconder, cara. Dava pra esconder pelo menos isso. E eu concordo com vocês, o quinto filme é o pior de todos, assim, disparado. A Emilia Clarke de Sarah Connor, não dá, né? Não dá. Infelizmente, eu tenho pena da querida Khaleesi, mas não cola, velho. Nem ela de Sarah Connor e nem o Capitão Boomerang de Kyle Reese, né?
Ia dizer que o Kyle Reese é pior, cara, do que a Sarah Connor. Cara, mano, horrível, cara. E até o conceito, né, de eles fazerem uma repaginação do filme de 80, de 84, o primeiro filme, né, de 84, que aí ele faz a mesma cena que ele entra na loja e rouba um tênis lá específico da Nike. Entra um policial que imita a cara do Schwarzenegger. Mano, cara, horrível, horrível.
Eu acho a Emilia Clarke, putz, eu acho ela uma péssima atriz, mano. Ela é muito fraquinha, mano, muito fraca. Ela não segura nada que ela faz. Ela não segura a Daenerys, não segura a menina lá do cara que não anda, esqueci o nome do filme. Você não pode, com máximo respeito à Emilia Clarke, você não pode ter a Linda Hamilton, extremamente badass, no primeiro filme, no segundo, na verdade, né? Uma atriz foda. Depois ela nem faz tanta coisa, né? Mas ela entrega muito no Exterminador de Futuro 2. E depois você tem a Emilia Clarke, mano, que, putz, ela tem mó cara de nada. Não funciona muito, não funciona nada,
ela,
na verdade.
Ela é pequenininha e tem que segurar a escopeta, que é imensa, sabe? Ela é meio desengonçada. Enfim, eu fico triste pela Khaleesi, porque eu tenho um apreço por ela, mas eu também concordo que boa atriz ela não é. Ela é nível, ou até pior, que Gal Gadot. O que vocês acham?
Putz, eu acho que ela é pior, mano. Bem pior, na verdade.
Ela é pior do que a Gal Gadot.
Gal Gadot, pelo menos, tem um carisma, né?
É, isso que eu ia falar. A Gal Gadot, querendo ou não, ela é uma pessoa extremamente carismática. Tipo, a cara dela é convidativa, assim. E ela entrega um pouco de comédia, pelo menos.
Eu consigo aceitar isso. Mas voltando aos melhores, né? Eu até vou ver se revejo o primeiro filme aqui depois da gravação, porque já tem um tempo que não vejo. Mas é um filme muito bacana, tem um plot muito interessante, né? Envolve robôs viajando no tempo para matar uma pessoa. No caso do primeiro, né? Para matar a Sarah Connor, que vai ser mãe do cara que vai liderar um exército contra, né, as máquinas. Isso tudo é um conceito muito, muito legal, cara. Eu adoro filmes que envolvem viagem no tempo, cara. São maneiros de assistir. Óbvio que pode ter muita chance de dar muito errado, mas graças a Deus aqui no primeiro e no segundo, pelo menos, a gente conseguiu ter obras-primas, assim, cara, né, de filmes assim com viagem no tempo envolvendo ação, né, ficção. E, né, a gente tem o Arnold Schwarzenegger ali no seu auge também, cenas de ação incríveis, vilões incríveis, né, o próprio T-800 no primeiro, né, que começa ali, entre aspas, humano, e aí conforme o filme vai passando ele vai se desmantelando todinho e aí vira um robozão total. Tá datado, eu sei, mas eu ainda gosto muito da cena, cara, que a Sarah Connor tá abraçada com Kyle Reese, a gente pensa que finalmente acabou. E não acabou nada, mano. Ele sai lá dos escombros do caminhão que tinha explodido, completamente agora robótico. Eu acho essa cena incrível, cara, é incrível. Por mais que tenha datado, como eu falei. Mas, assim, eu relevo. São um filme que tem quase 40 anos, mas que pra mim ainda passa, cara, ainda passa. E o segundo consegue ser melhor ainda, com efeitos muito mais fodas. Tudo bem que um ou outro eu acho que tá um pouco datado já, mas mesmo assim, cara, é incrível o que eles fizeram em 1990, 91. Né? Pra época, às vezes eu queria voltar no tempo também, pegar o DeLorean, voltar no tempo, pra assistir certos filmes que mudaram a história do cinema, cara. E o Exterminador do Futuro 1 e 2 são um desses exemplos, cara. E eu queria puxar também logo De Volta para o Futuro, e eu não sei se alguém iria falar. Alguém de vocês ia comentar sobre ele?
É, cara, ele é tipo obrigatório, né, mano? Acho que é um filme que é um filme que conseguiu, né, unir... Pra mim, ele une todas as tribos, né? Ele é um filme de ficção científica, que tem comédia, que tem aventura, que tem ação, que tem drama... E é tudo muito bem feito. Pra mim é uma trilogia perfeita. Tem gente que não gosta muito do terceiro, mas eu acho o terceiro muito bom. Claro, dos três filmes ele é o que eu menos gosto, mas pra mim continua sendo um ótimo, ótimo filme. E, cara, não tem pra onde correr, mano. Ele é um concurso, assim, né?
De Volta pro Futuro é o... É o filme que tem a cara da família, né, mano? E ele é um filme que, independente da sua idade, tipo, eu lembro que eu assistia com meu pai, e sei lá, devia ter uns 10 anos, e eu gostava pra caralho, meu pai gostava muito. Se eu tinha 10, meu pai tinha o quê? Sei lá, 40 na época, e meu pai adorava, e meu irmão mais velho, 4 anos mais velho, gosta muito. Todos os meus primos, tipo, que tem hoje tem 38, 39, 40 anos, todos amam esse filme. Meu irmão mais novo gosta. Eu coloco pra minha filha assistir e ela gosta também. Então, mano, é um filme que vai passar ano, vai entrar ano, vai sair ano, vai passar, entrar geração, sair geração. E ele é um filme que, ok, ele vai ficar, ele já está datado, né, tipo, em questão de efeito visual e etc. Só que a aventura dele, mano, é uma aventura muito inocente, é uma aventura moleque, sabe? Uma aventura sagaz ali, um filme muito rápido, que tem 2 horas e pouco, 2 horas e 20, sei lá. E, mano, ele passa muito rápido, muito rápido. Tipo, fui ver esses dias, os 3, tava sem fazer nada aqui um fim de semana. Falei, vou maratonar De Volta pro Futuro. E, mano, você não sente essas 2 horas e pouquinho, porque é um filme extremamente divertido, mano, é extremamente ágil, e ele te prende ali aquelas 2 horas. Toco Pimenta, terceiro filme, ele é legal, mas ele é meio repetitivo, né? Ele é meio tipo, putz, já vi isso no segundo, já vi isso no primeiro, e aí você fica, sei lá, parece que não é tão interessante, mas mesmo assim, vale a pena ver os 3, né? Tipo, vai ver um, vê o 2 e o 3 também, mano, sem medo de ser feliz.
Eu não acho que ele seja repetitivo, mas é porque o tema do Velho Oeste talvez não chame muito a nossa atenção.
Que
né?
Isso, eu amo Western. Eu acho que o problema é que tem algumas cenas que são... Putz, tem a cena do esterco de novo, de novo é o bife. Então, tipo, querendo ou não, fica um pouco maçante, né, de você tá vendo ali pela terceira vez, os mesmos personagens nas mesmas situações. Mas pra mim não é nenhum tipo de problema. Vale a pena ver os 3.
Mas assim, só pra defender esse lance de ser repetitivo, é porque o conceito do primeiro filme, ele criou um conceito em que as situações, elas se repetem ao longo do tempo. Então, a gente fala, tem um bife de novo. Não tem pra onde correr, porque é algo que faz parte da história do McFly. Então, ele volta no primeiro filme, ele volta pro passado. Lá, aí a gente conhece lá o pai dele, a mãe dele que ainda não se conheciam. E aí já vem ali o vilão. Aí no segundo filme ele vai pro futuro, já tem o mesmo vilão de novo. E aí ele volta pro passado no terceiro, o Velho Oeste tem de novo. Mas é algo que é pra mostrar que, apesar dele estar viajando entre o tempo, mas tudo que é relacionado à história dele, né, se repete, ó, tipo, são ciclos mesmo. Então, a gente pensa que é repetitivo, mas é uma coisa que faz parte da história do De Volta para o Futuro. Então, você se acostuma, né? É claro, tem um monte de... Tem até vários vídeos aí que falam dos furos de roteiro. Somente no segundo filme tem uns furos de roteiro assim bem... Tem gente que considera grotesco, não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem algumas coisas lá. Mas, pô, cara, é uma trilogia perfeita, mano. Assim, acho que antes de Senhor dos Anéis, era a trilogia perfeita, era De Volta para o Futuro.
A nossa discussão hoje de CGI, né? Putz, tem uma cacetada de filme aí com CGI merda. Flash, eu fui ver essa semana no cinema, tenebroso. Homem-Formiga, mano, tem um monte de filme, um monte de exemplo de CGI merda, e eu sempre falo pros meninos no grupo, falo, gente, se o filme for bom, tipo, tiver um roteiro legal, tiver boas atuações, uma trilha bacana e etc, eu vou relevar o CGI, tá ligado? É a mesma premissa se aplica aqui, no De Volta pro Futuro. Eu tô cagando e andando se tem furo de roteiro, mano. O filme é extremamente divertido, marcou uma época, tipo, ele consegue pegar as novas gerações, e eu quero que se dane o furo de roteiro, igual no Indiana Jones, mano. Eu sei que tem furo de roteiro, a gente sabe, mas foda-se. É um puta filme da hora, é um filme divertido, é um bom filme, e é isso, mano. Eu vou abraçar esse filme. E vou não olhar pra esse furo de roteiro. A gente sabe que ele tá lá, mas eu prefiro enaltecer as coisas boas do que ficar me apegando nisso pra não gostar da parada, entendeu?
Cara, eu acho o primeiro filme perfeito. Sabe aquele 10 de 10 super bem merecido?
Concordo.
De Volta pro Futuro, o De Volta pro Futuro 1, o primeiro no caso, né? O 2 não é perfeito, eu gosto, mas não é perfeito. Mas o primeiro, cara, tudo nele é perfeito, a comédia é perfeita, né? Na verdade, todo, como é que eu posso dizer? Porque ele tem mais de um gênero, né? Ele tem comédia, tem aventura, tem um pouquinho ali de ação, um pouquinho, né? Um pouquinho de drama também, ficção, científica pra caralho também. E ele consegue transitar, mano, nesses gêneros muito bem. E as atuações são boas. O carisma do Dr. Brown, do Marty McFly, a química que os dois têm, cara, até a química do Marty McFly com o Dr. Brown do passado, cara, eles têm, não só com o Dr. Brown no presente. A edição é muito bem feita porque deixa o filme mais ágil. E o filme nem 2 horas tem, ele tem uma hora e 55, se eu não me engano, e passa voando. Cara, é um dos poucos filmes que existem, na minha concepção, né, que são realmente perfeitos, né? Eu considero De Volta para o Futuro 1 muito perfeito.
Para mim ele é 10-10, o segundo é 9-10 e o terceiro é 8-10. Ou seja, todos os filmes são ótimos, mas né, nessa escadinha. O primeiro é perfeito, o segundo é um pouquinho abaixo, o terceiro um pouquinho mais abaixo.
Pimenta, você quer puxar um próximo filme aí? Você quer falar de Matrix ou quer falar de outro filme aí?
Não, vamos mudar de gênero, né? A gente já falou muito de ficção científica, de ação, de aventura, de comédia. Vamos puxar para um gênero que conversa muito bem com a ficção científica, que é o terror. É, terror e suspense, né? Cara, a gente tem vários filmes, né? Eu posso citar aqui a rodo, né? Acho que o meu preferido dos que envolve ficção científica atrelado ao terror é Alien, né? Alien, o Oitavo Passageiro. Para mim, ele é um filme muito bom. Mas eu não é esse que eu quero trazer. Vou trazer o Enigma de Outro Mundo, do Carpenter. Cara, esse filme, ele é... Sim, é um filme muito bom de ficção científica. A trama é basicamente uma galera que está no Ártico, né? Acho que é Ártico, na Antártida. Estão trabalhando numa base, cai um objeto, né, não identificado no local. E depois a gente descobre que esse objeto é um ser alienígena que ele se incorpora no hospedeiro e aí ele se finge como hospedeiro. Então... Ele é basicamente, ele entra no organismo e ele finge e ele vira você, né? Ele vira a pessoa. Então ele não vai, a pessoa vai virar um monstro de vez. Não. O alienígena está lá, dentro da pessoa, mas a pessoa é normal. Continua andando, comendo, falando, tem as mesmas memórias. Só que em algum momento esse alienígena vai atacar, né?
Eu assisti esse filme uma vez só, duas vezes na verdade, e eu vi, tipo, foi recentemente, na pandemia, a primeira vez que eu assisti e depois eu vi de novo. É uma parada que não importa, sabe? Tipo, pra mim não vai mudar nada na experiência do filme. Mas ele se transforma, ele mata a pessoa e se transforma na pessoa, ou ele entra no organismo?
Não, pelo que dá a entender, ele entra no organismo da pessoa, ele entra, né, ele entra, e aí ele cria uma espécie de simbiose, só que ele se transforma também, ou seja, se ele incorpora numa pessoa, em algum momento ele pode virar um monstro, como é o que acontece lá no filme. Mas, pelo que dá a entender, ele entra na pessoa como uma espécie de simbiose, e em algum momento a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Vai cometer algum crime. Se não me engano, né? Porque faz um tempo que eu assisti o filme. Mas o bom do filme é isso. É o fato de você não saber onde está o ser alienígena. Porque ele pode ser qualquer pessoa, né? Você está aqui conversando, trabalhando com a pessoa que está do seu lado pode ser o alienígena. Ou pode ser você mesmo. Que isso que é o que o filme traz lá numa cena bem específica. Acho que é a cena que todo mundo lembra mais do filme, uma das, né? Que é quando eles vão fazer o teste para saber quem é o alienígena. Eles descobrem que o alienígena ele tem aversão a fogo. Então o Kurt Russell começa a testar o sangue de todo mundo. Ele pega uma amostra do sangue e coloca fogo. Se o sangue não reagir, significa que a pessoa não tem o alienígena. E aí é uma cena bem intensa, porque ele testa até o próprio sangue dele. E aí você fica naquela, caralho, já pensou se é ele? E não é. Então é uma cena bem emblemática e é um conceito muito interessante. O Carpenter, ele arrasa nesse filme, cara, assim, sabe? Tipo, é um dos melhores filmes da filmografia dele, né? Acho que é obrigatório pra quem quer conhecer John Carpenter, é obrigatório assistir esse filme.
Eu já vou falar aqui, ó, é 10 de 10. Esse filme é, mano, não tem nenhum defeito, mano, esse filme é foda. Pô, a trilha do bagulho é impressionante, mano. É impressionante. A tensão que a música passa, dificilmente você vê algo parecido em outro filme, mano.
Eu acho que é o próprio Carpenter que faz a trilha, né? Que geralmente ele que faz as trilhas dos filmes dele, né?
Nesse não. Nesse foi o Ennio Morricone.
Nossa. Ô, cara, tirou do um e foi pro outro gênio. Então, tá tudo em casa.
E olha, curiosidade, essa trilha foi indicada ao Framboesa de Ouro, de pior trilha sonora.
O cara tá um maluco, mano. É que eu falei, tipo, às vezes a obra, ela tá na frente, né? É o que acontece nesse caso. É. Tipo, a obra tava na frente do tempo dela. O filme também foi flopado, né?
Sim, mas também, cara, o filme estreou numa época de Poltergeist e E.T., e na época, né, as pessoas não estavam muito acostumadas a ver uma história mais negativa, né? Terminar de uma forma mais negativa, da história ser um pouco mais sombria. E a galera preferiu focar no E.T., que é um filme bem mais positivo, né? Bem mais feliz, alegre, vamos dizer assim. E aí o pessoal cagou pro Enigma do Outro Mundo, entendeu? Ah, eu não quero ver um filme onde todo mundo morre. E não tem salvação, enfim, ninguém quis ver isso. E aí o filme flopou, mas ele virou cult depois, né? Hoje em dia ele é um clássico do cinema e também do cinema de horror, de ficção científica. É, eu queria falar duas coisinhas sobre Enigma do Outro Mundo. Primeiro que uns dias atrás eu revi o prequel, né? Que também se chama Enigma do Outro Mundo, que tá na Netflix. Eu decidi rever... Sei lá, porque eu quis, né? Fazia muito tempo que eu não assistia. E é inacreditável como é um copia e cola do Enigma do Outro Mundo, né, cara? Ah, mas é um prequel, Davi.
Só conta tá em outra base, né?
Só tá em outra base, a base dos noruegueses. Cara, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Até tem a cena do teste, só que ao invés de ser como foi no longa de 82, eles fazem diferente, né? Eles olham pelas obturações dos dentes, aí quem não tem pode ser o alienígena, né? Então até esse tipo de cena eles têm. Tem a cena final da nave alienígena que o bicho vai tentar ir embora. Enfim, tem o CGI, porque o estúdio preferiu fazer CGI e o filme não seria de efeitos práticos, só que acharam que seria bem mais caro, então focaram no CGI porque era mais barato. E deu no que deu, né? Um filme que não tem peso. É um bicho qualquer, entendeu? Um bicho feio qualquer. É, não sei se vale a pena assistir. Eu não acho que vale, porque é a mesma coisa do outro. E o outro é bem melhor. E a segunda coisa que eu ia dizer... Eu esqueci o que eu ia dizer.
E é da hora nesse filme aí que o final é legal também. Que linka diretamente com o primeiro filme, né?
E eu não sei porquê, cara. Mas na época eu não tinha pegado... que ele se passa em 82. Porque assim que o filme começa, mostra 1982. E eu sei lá, eu acho que eu devo ter perdido isso, eu não tava olhando. Porque quando chegou no final, minha cabeça explodiu, que fez a ligação com o filme antigo. Eu, caralho, isso era um prequel o tempo todo. Mano, eu devo ter sido muito idiota pra não ter pegado que o começo se passava em 82. Mas graças a Deus que eu não peguei, porque eu tive essa experiência. E eu me lembrei agora o que eu ia falar, a segunda coisa aqui. Eu fiz um CoffeeCast de personagens se enfrentando, e aí teve um embate, que foi justamente a criatura de Enigma do Outro Mundo contra o xenomorfo de Alien. E aí eu queria jogar pra vocês aqui, o que vocês acham que ia dar? Quem é que iria vencer? Lembrando que o Alien tem sangue ácido, viu?
Se o bicho lá, se a coisa, né, que é o título original... Se a coisa ela consegue entrar nos seres, se transformar a partir do momento que ela entra, já era. Entrou no xenomorfo e morreu o xenomorfo.
É isso que eu ia dizer, acho que ele pode, acho que ele consegue mesmo assumir a forma do xenomorfo, né? É, mas pra mim ele é muito mais letal do que o xenomorfo, né? Porque o xenomorfo é letal, né? Mas ele é um ser que você vê ele e você consegue enfrentar, né? Já a coisa é diferente, cara. Ele pode incorporar qualquer coisa, pô. Ele pode incorporar o seu animal de estimação, ele pode incorporar uma pessoa conhecida sua, seu irmão, mãe, saca? Então é um ser muito mais imprevisível, né? Então, pra mim, eu acho que no embate ele leva a vantagem contra o Xenomorfo.
O problema, no caso, é o sangue ácido do Alien, porque eu penso que na hora que ele tivesse pregando lá no Xenomorfo, ele vai começar a sangrar, e aí o ácido não vai corroer a coisa?
Mas assim, a gente presume isso, né? Mas eu também posso presumir, porque assim, eu preciso ter uma explicação lógica para isso, mas eu também posso presumir que o poder da coisa dá para ele o poder de até mesmo ele conseguir se incorporar dentro de um xenomorfo, mesmo que o xenomorfo tenha a questão do sangue ácido, né?
Ele vai entrar no xenomorfo, beleza, ele vai virar o xenomorfo. E depois ele pode virar a coisa, né? Ele pode virar aquele bicho feio como ele vira no filme. Isso aí, se isso acontecer, tchau, xenomorfo. Agora, se for sair na mão mesmo, porradaria franca, os dois, aí acho que o xenomorfo ganha.
Exatamente. E outra, né? Porque, por exemplo, a coisa é um ser alienígena. Ele mata a vítima e faz a cópia da vítima. E a cópia da vítima é exatamente a vítima mesmo, com as memórias, com todos os órgãos, com sangue, né? Então, a impressão que dá é que a coisa, ela consegue assimilar todo o tecido biológico da vítima dela e consegue se passar pela vítima. Então, se eu presumo que tem a ver com algo biológico, eu acho que ele consegue se passar por um xenomorfo, né? Só que, claro, assim, é só uma especulação aqui, mas pode ser que não, pode ser que alguém ache que não, que pelo fato do xenomorfo ter um sangue ácido, não dá pra coisa ganhar dele. Mas enfim, num embate entre eles dois, eu acho que a coisa leva a vantagem.
E aí, se eu adicionasse outro alienígena também conhecido da ficção científica, o Predador?
Mas contra o xenomorfo?
Não, e aí eu tô só brincando porque, óbvio, se botar o Predador pra lutar contra a coisa vence.
A coisa vence.
Não tem nem discussão. Mas não é nem questão de um alien versus Predador, era mais pra falar sobre o Predador em si mesmo. Mas se quiserem falar...
Mas Predador e alien é uma treta da hora, uma treta boa. Eu sou time Predador.
Não, eu também sou time Predador. Eu gosto do Alien, mas... Sei lá, eu acho que numa luta entre os dois, eu iria de Predador também. O Alien é muito sacana, cara.
Eu gosto do Alien, o filme, acho que Alien é... Dá um pau no Predador, e eu gosto muito do primeiro Predador. Mas acho que é esse último filme também, que saiu agora em 2022, né? É um filme divertido, mas Alien é foda, né? Alien, O Resgate, O Oitavo Passageiro, são filmes, mano, maravilhosos. E ele tem essa... O Pimenta trouxe a coisa por conta do terror, né? E Alien também tem essa pegada, né? E é sinistro. O primeiro filme é, mano, é tensão demais, demais. Eu acho um filme excelente, 10 de 10 também, fácil. E a trilha sonora também, que é uma... Acho que não tem como, né? Fazer um filme, tipo, de terror, suspense... sem uma trilha sonora que acompanhe, né? Que te leve nesse sentimento. E Alien também faz isso, mano. Alien é foda pra caralho.
É, e cada um dos três, né? Tanto Alien, Predador e a coisa... Você falou de trilha sonora, né? Cada um dos três tem boas trilhas sonoras, né? Tem bons temas. Eu acho que do Alien talvez seja o menos desconhecido pra vocês dois. Mas pra mim, eu tô lembrando dela agora, inclusive, o tema... Mas o tema da coisa, que é muito simples, né? É um tum-tum, né? Tum-tum. E do Predador talvez seja o mais famoso, né? Que
é o... Caralho, o Enigma do Outro Mundo termina bem demais, hein, mano? Tava lembrando aqui, isso é louco, mano.
O que que tu acha, Guga? Como é que o cara lá era o alienígena? Ninguém era? Os dois eram? Teoriza aí pra nós.
A magia, a parada foda é essa, mano. Tipo, a gente só vai poder teorizar. O diretor não vem e dá a informação pra gente. Passou-se os anos e ele também não falou nada. Acho isso extremamente importante, tá ligado? Eu acho que o Kurt Russell vira o Alien. E aí depois que o filme acabou, ele matou o cara e foi embora. Mas aí é meu achismo, né?
E se eu te disser que tem um jogo pra PS2...
Eu não quero nem saber.
Que, que o próprio John Carpenter falou, eu aceito essa sequência espiritual, porque vai uma equipe atrás de descobrir o que, que aconteceu com a equipe do Kurt Russell.
Certo.
E aí no final do jogo a gente descobre que tem um piloto aí de helicóptero. Quem é o piloto? Kurt Russell.
Aí, ó.
Então se você quiser juntar o filme com o jogo, o Kurt Russell não era alienígena. E aí se o outro cara era, eu não lembro se o jogo menciona isso. Se ele era ou não era, enfim. Então é isso, se você quiser juntar os dois aí, o Kurt Russell, o personagem dele, não era alienígena.
Ah não, eu prefiro ficar no achismo, porque, mano, é foda, o final é muito da hora, mano. Os caras paradinhos lá na fogueira, aquele clima de tensão, de, mano, eu vou te matar, hein? Se você não me matar, eu te mato. É foda demais, mano.
Tem uma galera que teoriza a partir do bafo de respiração dos dois, né? E aí ficam, o cara lá não soltou a fumacinha da respiração, então eu acho que é ele. Não, mas o Kurt Russell fez isso e isso. Eu gosto dessa magia também, da gente não saber. Eu acho muito bacana e a gente fica doido, pirado. E é isso, mano. O filme acaba e tem gente que fica puta com o final assim. Eu acho muito maneiro
o filme. Não,
eu
acho super válido, mano. O peão que não que cai e não cai no, na origem. Acho que deveria ser assim no Cavaleiro das Trevas. Ressurge quando o Alfred balança a cabeça, acabou. Tá ligado? Não mostra o Christian Bale, mano.
Eu vejo muito isso no Instagram. Muito isso. Esse final do Cavaleiro das Trevas 3, em que, sei lá, melhores finais do cinema. Cara, eu vejo quase que direto isso em perfis. E aí eu só lembro dessa história. Pô, se acabasse na cara do Alfred, talvez fosse melhor.
Porra, muito.
Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer nada, cara. Se mostra o Bruce Wayne ali e a Mulher Gata. Pode ser também coisa da cabeça dele, a gente não sabe.
É, acho difícil, vai que, mas né? Acho que é porque é foda, né, mano? O público geral não, talvez não... Não entendesse, ele fala, né, durante o filme que o bagulho já foi arrumado, que não sei o quê. Então, mano, as pessoas iriam entender. Eu entendo optar por esse final, mas acho que seria muito mais elegante, essa é a palavra. Seria muito mais elegante se termina quando o Alfred balança a cabeça, pum, acabou.
Teria que cortar o andar lá do Robin, né, entrando na caverna.
Ruim pra caralho também.
Bom, eu queria fechar com Matrix, porque não foi mencionado e eu acho que tem que ser dito aqui a franquia Matrix, que também revolucionou o cinema ali em 99, que é um filme que ninguém estava esperando, ninguém fazia ideia do que se tratava Matrix, e ele foi fazendo sucesso aos poucos e virou um grande filme ao longo dos anos, né? Ganhou ali as suas sequências que não foram tão bem recebidas quanto o primeiro, mas é uma franquia, né, que marcou uma geração, que marcou também, né, fincou a estaca, como diz o Azaghal numa Nerdcast aí, fincou a estaca na história do cinema e pronto, tá lá, Matrix, um misto de ação e de ficção que também rende assuntos de filosofia, né, tipo, que você é real, o que é real, como se define o que é real, né? Então tudo isso é muito maneiro de se ver, né, num filme que até no segundo mesmo tem a parada do arquiteto sobre escolhas, né? Quantas vezes o Neo chegou até o arquiteto e ele tinha que escolher entre salvar a Trinity e salvar todo o resto, né? Então é muito maneiro que, pelo menos nesses dois primeiros filmes, né, as Wachowskis, acho que é assim que se pronuncia, elas pelo menos tentaram, né, colocar ali um misto não só de ação e ficção, mas também com filosofia, né? Com pensamento crítico. Não é só mais um filme descerebrado, você tem que desligar o cérebro e curtir a ação, não. Elas colocaram pelo menos um contexto ali pra gente teorizar, pra gente refletir. E o filme, o Matrix favorito do Guga é o último, claro, né?
Deus me livre, mano. Deus me livre. Matrix é... Mano, Matrix é perfeito em tudo, mano. Acho que o primeiro filme é... Se tiver alguma coisa de errado, mano, me mostra, porque eu não consigo ver. Ele é um filme que funciona pra todo mundo, porque ele é de 99. E aí eu lembro até hoje, mano. Tava na terceira, quarta série. Eu e meu pai sempre ia na locadora na sexta, né? Pra pegar filme. Pegava 3, 4 filmes. Ficava o fim de semana. Isso toda semana. tipo, desde os meus, sei lá, desde que eu me entendo por gente, até o final da era das locadoras. Então, eu lembro que meu pai pegou Matrix, a gente assistiu, eu gostei pra caralho, mas eu não entendi porra nenhuma dessa parte filosófica, negócio de tá na realidade ou não. Mano, eu só sei, só lembro do eu sei Kung Fu e porradaria, mano. Pra mim tava excelente. Então, mano, ele funciona nesse primeiro nível, né, que é um filme de ação. Ele funciona como um filme de ficção científica pra caralho. Ele funciona quando ele vai discutir essas outras coisas, né, de realidade. Se a gente tá numa simulação e a realidade é ruim daquele jeito, o que, que você prefere? Simulação ou realidade? Então, mano, ele é um filme que ele funciona demais. E aí eu tô gastando minha TV nova aqui. Coloquei ele pra assistir esses dias. Falei, mano, não assisti no cinema, então eu vou ver na minha TV do Sr. K. E, mano, puta, que filme foda. Não envelheceu mal. Você vai ver as cenas, todas funcionam muito bem. A primeira cena da Trinity é, mano, um espetáculo. A luta do Neo com o Smith no final é foda. A trilha sonora é foda. As roupas são foda. O Neo dando estrelinha com a mão só, dando tiro de metralhadora. Mano, puta, que filme do caralho, mano.
Eu só não vou defender muito mais Matrix por conta aí de uns otários aí que trouxeram essas teorias de Red Pill aí do caralho. E é foda, né? A galera não assistiu o filme.
Os caras pegaram a teoria de Matrix, da Red Pill e Blue Pill, fizeram a porra de um... Sei lá, de onde eles tiraram isso, né? Deve ter tirado do cu. Só que, mano, as irmãs Wachowski são trans. Então, tipo, você pega um filme feito por pessoas trans, que claramente ali tem, principalmente no último filme, né? Tem muita mensagem sobre esse tipo de assunto. E você deturpa tudo isso pra uma... Sei lá como que eles chamam isso, gente. Mas, mano, eu tenho um nojo desses caras, né? Tão grande. E se eu tenho... Se amigos meus tivessem um pensamento parecido com esse aí, mano... Nossa, eles iam ser aloprados até o final da vida deles, mano.
Ah, mas, assim, a Matrix, né? Ele traz essas discussões filosóficas, né? E essas discussões, assim, elas ganharam mais força agora, assim, né? Mais pra nossa geração, assim, de 2010 pra cá, a gente discute um pouco mais, né? Sobre a filosofia de Matrix, eu sei que tem até livros escritos sobre isso e tal. Mas na época, lá em 99, que fez sucesso mesmo no filme, né? E aí já sai um pouco da ficção científica, é a questão da inovação na ação, né? Então... Eles trouxeram uma estética, né? Eles criaram uma estética, estética cyberpunk ali, né? Com Matrix, a questão do bullet time, que foi uma inovação para a época, né? Assim, hoje o bullet time eu acho ele um efeito muito brega, assim, saca? Tipo, para mim só funciona em Matrix, né? Todos os outros filmes que copiaram, pra mim não funciona em nada. A lei funciona em Matrix por conta de toda a história que o filme conta, né? E aí eu acho um efeito brega, funciona no filme, mas é, sei lá, muito brega. Todo o conceito que elas trouxeram de inovação, do tipo, não, a gente não quer fazer a mesma coisa que outros filmes hoje já fazem, vamos fazer um pouco diferente, né? A própria questão também da coreografia de luta, né? Se você parar pra ver ali, as lutas, elas não tem muito corte, né? Se você assistir hoje, você vê que as lutas têm pouco corte, você vê que realmente a galera ali luta mesmo, Kung Fu, né? Luta arte marcial, né? O próprio Keanu Reeves teve que treinar e tudo. As irmãs lá trouxeram, naquela época, conceitos que na época ninguém parava pra pensar, né? Então... Toda essa questão da inovação que elas trouxeram é o que dá o charme ao filme, né? E assim, eu gosto muito da discussão filosófica, eu gosto muito do mundo que eles retratam, mas ele pra mim ainda é um filme que ele é muito lembrado pela ação e pela inovação do que pelas discussões filosóficas e de ficção científica. Pra mim, né? Mas, cara, ele é um filme também, como vocês falaram, é um filme 10-10, assim. É um filme que transcende o tempo. A gente vai estar daqui a 10, 20 anos ainda falando de Matrix. E olha que é um filme de 99.
Que nem você falou, tem coisas que podem ser bregas, né? Tipo, o Bullet Time mesmo é uma parada que pode ser brega. Mas ali funciona porque, tipo, tem um contexto, tá ligado? Ah, então lá dentro eu vou conseguir desviar de balas. E aí quando acontece a parada, você, puta que pariu. Ele falou lá atrás, então, tipo, se o filme, quando ele prepara bem o terreno, e vai acontecer alguma coisa, pode ser absurda, pode ser feia, pode ser brega. Se for bem preparado, funciona, né? E ele tem duas sequências que, pra mim, o quarto filme melhorou, né? Eu tenho uma teoria, o Davi conhece. Os filmes ruins, né, de antigamente, anos 80, anos 90, anos 2000, o que que tá acontecendo hoje na indústria? Eles pegam, fazem uma sequência muito merda mesmo, a fim de melhorar os filmes anteriores. Então isso aconteceu com Star Wars, aconteceu com Matrix, porque Matrix 4, mano, ele tem que ter sido feito de sacanagem. Não tem como a pessoa, acho que foi a Lana que fez, né? Não tem como ela ter pego uma ideia e fazer aquele filme de propósito. Não, sem querer, aliás. Tipo, ai, essa ideia aqui é uma ideia boa. Não tem como, né? É horroroso. Aquele filme é horroroso. E aí eu não gostava muito da sequência. Tipo, acho o 2 um bom filme. Seria extremamente melhor se o terceiro também fosse um bom filme, porque aí fecharia uma trilogia ok. Mas pra mim o terceiro é muito fraco, é muito abaixo. Tirando a luta de Dragon Ball lá no final, pra mim ele quase todo não funciona. Mas o 2 eu acho um filme legal. Com o 4, pra mim agora já a trilogia já ficou legal. Já é uma trilogia ok. Porque o 4 é tão abaixo, mas é tão abaixo, que ele tem esse poder de melhorar os filmes antigos.
Ah, cara, eu não sei. Eu ainda acho o 3 o pior dos 4, ó,
mano. Não, Davi, não.
Eu não consegui gostar aqui, tanto. Né? Eu revi o 3 na época antes de ver o 4 e não curti muito, não, cara. Eu tô com você aí sobre ele, que o legal mesmo é a luta do Neo contra o Smith e também do pessoal lá lutando contra as sentinelas, que ali é foda pra caralho. Mas, cara, não precisava, sabe?
Mas é muito disso, mano. O problema é esse desse filme. Tipo, eu não quero ver o General Mifuma, tio, sei lá, Mifume, lutando com máquina, mano. Eu quero ver o Neo, quero ver o Morfeu, quero ver a Trinity. Eu quero ver
isso. Eu entendo isso. Ele tem muito pouco, né, de Matrix nesse filme. É muito mais o mundo real, né? Entre aspas, porque até isso a gente não sabe se eles estão em outra Matrix, né? É outra teoria. Mas ele tem muito pouco, né, de se entrar na Matrix. Então eu acho ele o mais fraco, assim, da trilogia e dos quatro também. Mas aí é pra mim.
Mas ele tem muito pouco. O quatro não tem nada.
Mas assim, ó, o que eu penso de Matrix é que toda a concepção, a ideia que as irmãs tiveram, ficaram no primeiro filme. Quando veio o segundo e o terceiro, foi porque o estúdio chegou e falou: não, a gente quer continuação, porque foi um sucesso, tem que fazer. Tanto que os dois filmes foram gravados simultaneamente. Então, basicamente, elas tiveram que, a partir dali, trazer um pouco mais do mundo. Só que já não tinha inspiração, né, sabe? Tipo, a inspiração já foi se acabando. Então, tal que aí o segundo não é tão bom quanto o primeiro, e o terceiro já é menos pior, menos melhor ainda. Assim, o conceito de Matrix ficou no primeiro filme, cara. Qualquer coisa que veio depois, ao meu ver, não funcionou. E esse quarto filme aí, como o Guga falou, é tipo assim, pra mim foi um tapa na cara da Warner, né? Assim, saca? Tipo, insistiram tanto que queriam ter uma continuação de Matrix, insistiram, queriam trazer, uma das irmãs lá cederam, tá bom, a gente traz. Só que aí o filme foi pra mim foi uma sacanagem, assim, saca? Tipo, um tapa na cara da Warner. Então, sabe? Tipo, pra mim o conceito de Matrix ficou lá no primeiro filme, cara. Qualquer coisa que fizeram depois era só um puxadinho pra conseguir dinheiro mesmo.
Mas eu acho que tem que ser justo, né? Tem expansões de Matrix. Acho que o universo todo de Matrix, ele é muito bem consolidado, porque Animatrix, Patch
Sim,
of
New... Sim, eu ia tocar nisso.
Patch of New e Enter Matrix, que são jogos, porra, são excelentes obras. Tipo, Animatrix é foda pra caralho. Os dois jogos pra Play 2, o Patch of New e o Enter Matrix, também são bons.
Eu joguei o Patch of New.
Então, tipo, porra, são boas coisas ali que saíram depois do filme, né? Mas não é mainstream, né? Tipo, porra, Animatrix tem na HBO, mas tá acessível agora, né? Antes, porra, era mó difícil de achar isso. Pra...
Era difícil mesmo, era difícil.
Tinha que achar a parada, então não é mainstream. Patch of New e Enter Matrix, a mesma coisa, tipo, são jogos, eram jogos de Play 2, quem não tinha videogame, esquece, não vai jogar. Coisas mainstream, né, que todo mundo tem acesso e pode ver, que são os filmes, é, realmente, pra mim, o primeiro é impecável, o segundo é um filme divertido, pra mim é um bom filme ainda, o 3 eu não gosto muito, e o 4 pra mim é sacanagem, eu quero acreditar que ela fez isso de sacanagem mesmo, porque se ela não fez de sacanagem, se ela realmente acredita naquilo ali, ela é uma péssima idealizadora, né? Virou uma péssima idealizadora, péssima diretora, péssimas ideias. Eu não quero acreditar que a pessoa que fez Matrix, Code Atlas e Speed Racer tenha essa ideia. Sense8 eu não assisti, mas eu gosto de Code Atlas, acho interessante a ideia também, não acho um puta filme, mas acho interessante. E Speed Racer é subestimado também, mano.
Speed Racer também acho subestimado. Trazendo esse lance aí do Animatrix, uma coisa que a Warner podia fazer, né? Sim, né? Mas eles não vão fazer, é claro. Eles não escutam a gente, mas se escutarem, podem pegar essa ideia. É justamente, o Animatrix, ele é uma série de pequenos curtas, né? De animação. E são dirigidos por diretores diferentes, que trazem abordagens diferentes para o mesmo universo. Então, a Warner, em vez de ter pegado todas as suas forças e ter feito Matrix 4, né, que aí eles receberam o tapa na cara, eles poderiam investir em histórias relacionadas à Animatrix. Né? Então, eles poderiam expandir o universo de Matrix, e eles poderiam chamar outros diretores, outros roteiristas, né, para poder fazer essas histórias. Eles podem até tentar fazer uns projetos de baixo orçamento, né? Não precisa ser um orçamento tão alto. Pega uma história boa de Animatrix ali, pega algum ator que não seja tão conhecido, né? E pode desenvolver a história, cara. Dá para fazer um filme com um orçamento baixo, mas trazendo um conceito de os conceitos ali de Matrix dentro do mesmo universo, mas não abordando Neo e a Trinity. Mas a gente conseguiria entregar um bom filme.
Daqui a alguns anos, cara, eles vão trazer Matrix de volta, mas sem Neo, sem Trinity, sem ninguém das antigas.
Sim.
Vão ser novos personagens, tipo um Despertar da Força, só que sem a parte da cópia. Eu acho porque, como você falou, o universo de Matrix, ele é rico para muitas coisas que já foram contadas no próprio Animatrix, podiam adaptar várias histórias delas ou seguir pelo menos ali o modelo.
Mano, você já tem... você não tem problema, pode voltar com o Neo, com Trinity, Morfeu e etc. Você já tem ali estabelecido que aquele Neo, o Neo que a gente acompanha, ele é o sexto, né? O sexto escolhido é o sétimo, não lembro. Ele já passou por aquilo ali, aquilo ali já aconteceu. E vai acontecer de novo. Né? Então, tipo, mano, quer colocar um Neo, sei lá, da décima geração, conta
o... Mas é o Keanu Reeves, né? É a cara do Keanu Reeves.
Não, mas você pode trazer o conceito do Neo de volta sem o Keanu Reeves.
Quem falou que é o Keanu Reeves?
A cena do arquiteto lá que mostra vários Neos, todos eles são
o Keanu verdade, Reeves. É verdade, verdade. Não, mas aí você fala que é outro, mano, não tem outro Morfeu?
Mas ao meu ver, na cena do arquiteto, eles colocam o Keanu Reeves porque é uma forma de ser um diálogo expositivo. Se eles colocassem outras pessoas, talvez ficaria um pouco confuso. Então, pelo fato dele trazer o próprio Keanu Reeves ali, sendo as outras versões do Neo, é só uma forma de simplificar o conceito que eles trouxeram.
Eu leio de outra forma. Eu leio que, tipo, ali não apareceu só seis Neos. Né? Vamos contar que aquele lá é o sétimo. Não apareceu só seis Neos diferentes, apareceram várias telas com vários Neos, e ali, pra mim, ele tá falando assim, ó, todas essas telas aqui são possibilidades do que você poderia chegar aqui agora e falar. E aí ele vai e fala o que ele tem que falar, entendeu? Então, tipo, pra mim, aquele Neo é o mesmo Neo que tá presente ali na sala. Os Neos da tela é o mesmo Neo que tá presente ali na sala.
Sim, e outra coisa, né, se você pegar o conceito do filme em que o mundo ali onde o Neo tá com o arquiteto é um software, então não importa o avatar, né? Vou dizer que o Neo é um avatar, né? O Neo não. O Keanu Reeves ele é um avatar do Neo. Então, ele pode ser qualquer pessoa. Já pensou? Vou trazer uma ideia bem doida aqui. Você traz o Will Smith como Neo, que era o cara que foi cotado para ser o Neo na época, ele recusou para fazer um outro filme merda, e aí o Keanu Reeves conseguiu o papel. Então, eles poderiam fazer uma ideia louca do tipo, não, agora vamos fazer um reboot e eu quero o Will Smith como Neo. Né? Se você usar o conceito do jeito certo, você consegue transformar o Will Smith em Neo facilmente.
Nossa, vão fazer que nem um certo filme aí de velocista aí que trouxeram participações especiais que de coisas que poderiam existir e não existiram.
Pra fazer isso aí é melhor nem fazer, mano.
É. Mas é uma boa ideia, Pimenta. Faz sentido até se você comparar com o próprio Avatar, a lenda de Aang, né? Que tem mais de um Avatar. Você tem o Aang, tem a Korra, tem diversos outros avatares, né? E aí o Neo Keanu Reeves era só um deles, né? Pode ter outro Neo, sei lá, com o Guga sendo o Neo, entendeu? Pode ter o Guga Pimenta. O Neo Pimenta, no caso.
Mas a melhor ideia mesmo assim, a melhor de todas, é deixa a Matrix quietinho lá e não faz mais nada. Espera pelo menos passar uns 20, 30 anos, e aí você faz alguma coisa.
Concordo.
Porque é uma história que ela merece ser vista por outras gerações, né? E crendo ou não, mano, daqui, sei lá, 20 anos, um filme de 99 vai estar com 40 e poucos anos. Então é um filme que as pessoas, elas tendem a não... a rejeitar o antigo, né? Tipo, não gosta de ver filme antigo. Eu mesmo, o pessoal do meu ciclo, mano, quando eu recomendo um filme, sei lá, assiste... Mano, que nem é tão antigo. Assiste Jurassic Park, o primeiro. Ah, mas o filme é de 94, 93?
93.
Ah, mas é de 93, tem quase a minha idade, que não sei o que. Fala, então não assiste não, mano. Assiste os novos aí, então. Essas porcaria.
Então, gente, eu queria encerrar aqui o podcast, porque eu já queria ter encerrado lá atrás, mas o papo tava tão bom que eu deixei passar. Né? Por quê? Porque eu tenho um canal no YouTube, então eu também tô produzindo por lá. É o canal do Sr. Dharma. Se você está escutando e não conhece o canal, só digita lá, canal do Sr. Dharma, D-H-A-R-M-A. O Dharma de Lost, é por conta disso. Então vão lá se inscrever, vão lá ver todos os vídeos, já tem bem uns 14 ou 15, vão lá dar like, vão lá compartilhar os vídeos, e também falo para vocês, Felipe Pimenta e Guga Souza, vão lá dar uma conferida nos vídeos, então... Eu vou encerrar aqui o podcast, porque tem que dar tempo para eu editar esse programa e também o canal no YouTube, para tudo sair semana que vem. Então, é isso, eu tô encerrando por aqui. Eu sei que tem muito filme ainda para falar. Eu mesmo queria ter falado de Círculo de Fogo, Pacific Rim, que é um filmaço, cara, de ficção científica com monstros, né, robôs gigantes, mas não foi mencionado aqui, mas podemos fazer.
O melhor filme de todos os tempos.
Para Pacific Rim, eu tenho um outro tema para trazer que não é ficção científica, que eu acho que é até bem mais legal, que é filmes massa velho, né? Como diz os caras lá do PewCast, né? Massa velho. Que aquele filme, cara, que ele é legal, cara. É um filme legal, assim, que traz uma parada massa. E para mim, Pacific Rim, ele entra nesse tópico do filme massa velho.
Ah, não. Para mim, ele é... já tá em outro nível. Para mim, ele é... obra de arte não, porque todo filme é obra de arte, né? Ele é obra-prima.
Então, a gente pode fazer uma parte 2, ou pode fazer o gênero massa velho e aí comentar sobre ele. A gente ainda vai decidir sobre isso. E é isso. Queria agradecer aqui aos dois que estão aqui comigo. Obrigado aí, Felipe Pimenta. Obrigado aí, Guga Souza, por terem aceitado aqui o convite de... voltarmos, né, a gravar o CoffeeCast depois de 3 meses aí no hiato. Isso não quer dizer que eu vá continuar produzindo sem parar, até porque eu tenho um canal no YouTube que eu falei agora, e eu também tenho vida social e um outro podcast, então é muito complicado fazer tudo isso sozinho, mas eu acho que uma vez ou outra eu posso estar aí soltando um CoffeeCast e no outro dia Fábrica de Horrores, enfim, eu vou tentar conciliar, beleza? Então, obrigado aí aos dois, tá?
Eu que agradeço o convite, tô sempre aí, precisar é só gritar, e é isso, tava com saudade de gravar.
É, também tô. Também tava com saudade de gravar também. É bacana falar sobre as coisas que a gente gosta, né? E é isso, galera. Mais uma vez participando. Agradeço aí o Davi pelo convite e tamo aí.
É isso, pessoal. Se vocês gostaram do programa, compartilhe aí pra geral, né? Pra quem tava com saudades também do CoffeeCast. Senhor Edu Lima, lá do grupo do Will WhoCast, tá aqui, cara. Tá aqui o programa. Então, fique feliz. Eu só tô gravando esse programa porque eu falei lá no grupo do Will WhoCast. Eu também, tá um ano sem o Will WhoCast, literalmente. Faz em julho agora, um ano. E eu falei, pô, tô 3 meses sem gravar também. E aí o Edu ficou, ah não, cara, volta com o programa, vai lá, por favor. E aí eu disse, não sei se eu volto não, que eu tô com um canal no YouTube, é muita coisa pra fazer. E aí eu fiquei sentido com isso, eu fiquei com pena e tá aqui o programa. Espero que você, Edu, e você também, caro ouvinte, tenham gostado do programa. Beleza, então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Este podcast teve edição de Davi Cardoso.